do país. Então, fique atento. Eu vou conversar agora com o professor que coordena esse novo curso, que é o curso de Teologia, professor Everaldo Sescon. Ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, é doutor em Teologia, é diretor da área de Humanidades da Universidade de Caxias do Sul. Professor Everaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Que alegria, que prazer falar com vocês nessa manhã. Bom dia a todos que nos acompanham também pela rádio.
Obrigada. Muito obrigado.
Animado com essa nova oportunidade que a gente consegue criar e oferecer à comunidade toda de formação.
Aliás, professor, a gente está percebendo, né, uma tendência muito grande, não só por causa da pandemia, mas parece que a pandemia também ajudou a reforçar uma tendência que já vinha antes, que é formação, qualificação humana, né? A gente tem visto que muitos empregos que a gente conhecia, eles estão se dissolvendo, criando oportunidade para outras áreas de atuação e essa condição, né, do humano, habilidades humanas estão ficando cada vez mais em alta, cada vez mais em voga. Não que a gente esteja desmerecendo as qualidades técnicas, mas hoje as qualidades técnicas elas começam a perder um pouquinho, né, de espaço pelas dificuldades e também pela complexibilidade dos problemas que serão necessários resolver no futuro. Muitas coisas mecânicas serão feitas pelas máquinas e isso vai exigir que as questões que sejam do humano fiquem cada vez mais complexas, por isso mais habilidades humanas. E aí os cursos na área de filosofia, de teologia, essas áreas humanas todas elas começam a despontar. É por aí, professor?
Exatamente. Acho que você pegou o núcleo da questão. A crise gerada pela pandemia justamente fez com que as pessoas voltassem para dentro das suas casas, mas também para dentro de si. Ou seja, as questões voltadas para a espiritualidade, para o emocional, começaram a aflorar muito mais. E, em consequência disso, também as dificuldades de convivência, de relacionamento, ligadas ao autoconhecimento, etc., né? Então, você diz bem, quando se entra em crise, não é o capital econômico que nos tira da crise, né? É a potencialidade que está na mão das pessoas, na formação das pessoas. E é nisso que a gente está apostando com essa nova oferta do curso de Teologia. Ela está associada, dentro da universidade, há um instituto que nós criamos para cuidar dessas questões, que é o Instituto Religário. O Instituto Religário, então, vem promovendo ações e cursos e eventos vinculados à questão da religião e da espiritualidade. Então, nós temos agora, por exemplo, além do curso de Teologia, sobre o qual a gente vai falar mais especificamente, também a oferta de uma especialização em inteligência espiritual, tá? Que está voltada para essa energia, para esse potencial humano que é a espiritualidade, para o desenvolvimento e a aplicação no cotidiano, né? E uma outra forma que é a inteligência emocional e soft skills. Soft skills são justamente essas habilidades humanas que hoje também são demandadas muito pelo mercado de trabalho, né? Inclusive o mercado de trabalho costuma dizer, né, que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e demitidas por dificuldades emocionais, por falta de inteligência emocional. Então, é nisso que a gente está apostando para que haja uma retomada do desenvolvimento do humano, né? Como você diz, e diz muito bem, as máquinas farão cada vez mais coisas que os humanos braçalmente faziam. Mas uma máquina jamais fará algumas coisas que só o humano faz, como cuidar de um outro, tá? Qual é a máquina que vai substituir a técnica de enfermagem, a enfermeira, o cuidador de idosos? Não vai haver máquina. Pode ser até que algum serviço venha a ser feito por máquinas, mas o serviço é diferente do cuidado. O cuidado requer o contato humano. Então,
perfeito,
a gente está apostando nisso, uhum, e especificamente nesse curso de teologia, que é, eu não diria que ele é inovador na região de Caxias, tá? Porque muitas paróquias, muitas comunidades oferecem os cursos de teologia para leigos. Nós aqui temos uma proposta diferente, né? Por isso não há concorrência, digamos assim. Ela é totalmente digital, com uma metodologia diferenciada, né? Com digital não significa simplesmente que será educação à distância, tá? Digital significa que ela será mediada pelas ferramentas digitais, mas nós teremos aulas propriamente, que não serão presenciais porque não envolverão deslocamento das pessoas até a universidade ou até um local. Elas poderão acompanhar no seu computador, no seu celular, no seu tablet, né? E depois haverá aquelas atividades que são de aprofundamento, como leituras e outros exercícios. Essa é a proposta e, portanto, ela se abre para qualquer pessoa do mundo, eu diria não só do Brasil, né? Esteja onde estiver, basta ter uma conexão de internet e a pessoa vai poder fazer esse curso.
Claro. Professor, tem questões importantes, né? Muitas pessoas talvez estejam se perguntando, bom, mas como fazendo um curso, uma formação na área de teologia, a gente pode se tornar um ser humano, né? Mais gente. E aí tem alguns, digamos assim, eixos que são talvez bastante comuns e fáceis de a gente lembrar, como, por exemplo, a questão do mistério de Deus, a pedagogia de Cristo, por que que existe o mal. Essas questões que são intrínsecas, inerentes em cada contexto histórico que a sociedade vive, essas questões elas meio que reacendem, elas ressurgem e trazem questões importantes sobre como atuar no mundo, né? Por que que essas questões são importantes para a gente atuar no mundo? Então, a pergunta é essa, professor, para o mundo que está se renovando, uma era digital, todos nós sabemos que estamos saindo da era industrial, entrando, ingressando na era digital, ou seja, será realmente um novo tempo que está sendo construído. Para esse novo tempo, o que a gente sabe é que teremos que ser mais capazes, né, de nos relacionarmos. A pergunta é essa, professor, como esses elementos da teologia como tais, o mistério de Deus, a pedagogia de Cristo e assim por diante, porque existe o mal, podem nos qualificar para sermos melhores?
O mundo está em constante movimento, mas as grandes questões da humanidade permanecerão para sempre. Desde que nós somos humanos e até continuarmos sendo, questões como essa que você levanta, né? Por que existe o mal? Por que existe tanto mal? Não poderia existir menos? Em que consiste a salvação? Qual o caminho para crescer espiritualmente? O que é propriamente o humano? Qual é a importância das relações sociais, das relações comunitárias? Essas são questões que perpassam toda a história do pensamento humano, né? Elas nunca deixarão de ser válidas. E aqui, no curso de teologia, elas são enfrentadas a partir daquilo que se considera a revelação de Deus, né? Então, há um pilar forte na Sagrada Escritura, né? Na Bíblia. Temos diversas disciplinas com estudo voltado para o conhecimento bíblico sobre Jesus Cristo, sobre a comunidade, sobre a moral cristã, sobre o diálogo interreligioso e o ecumenismo. Temos elementos de filosofia, temos a questão dos sacramentos e dos sinais de piedade popular, né, os chamados sacramentais. Nós temos história, que é extremamente relevante para nós compreendermos o presente. Temos uma disciplina sobre arte cristã, que é algo inovador, digamos, porque os cursos de teologia tradicionais geralmente não têm essa disciplina. Então, olharmos dentro dessa disciplina para os testemunhos artísticos, né, plásticos, de pessoas que têm fé, tiveram fé. Nós temos a questão do direito canônico, que hoje é muito procurada, né, por casais, por exemplo, que têm dificuldades, ou que tiveram um matrimônio não propriamente consubstanciado, né? Não propriamente reto. Não vamos entrar em detalhes agora, né? Mas eles procuram muito direito canônico. Então, é importante entendermos o conjunto de regramentos, de normas da própria Igreja. Temos disciplina de teologia espiritual, que eu acho extremamente relevante também, doutrina social da Igreja, questões de bioética serão tratadas, enfim, é um conjunto de áreas da teologia que abordam questões sempre presentes e sempre desafiadoras para o pensamento humano. E, consequentemente, dialogar, refletir sobre essas questões, ver o que outros que nos antecederam contribuíram acerca delas, vai nos ajudar, primeiro, a nos compreendermos a nós mesmos, segundo, a compreendermos as nossas relações com os outros e, terceiro, não necessariamente nessa ordem, a compreendermos a sociedade enquanto tal.
Perfeito. Professor, aproveitando a sua presença aqui e falando, a gente está falando de uma possibilidade de um curso, né, de teologia a partir de Caxias do Sul, mas olha quantas possibilidades se abrem a partir dessa iniciativa, né? Eu não posso deixar o senhor ir embora sem falar sobre questões que, por exemplo, são muito atuais. Nós temos vivido situações de uma forte crise sanitária, obviamente, em função da pandemia, com ela uma forte crise econômica, que só foi ressaltada, né, professor? Ela já existia, os nossos modelos econômicos que funcionaram até aqui, eles estão em esgotamento, assim como as questões da energia, assim como a questão da sustentabilidade. Todo o planeta tem vários pilares urgentes, necessários para a vida humana, que estão em esgotamento. É isso que eu quero dizer. Isto posto, professor, o Papa Francisco tem apresentado, inclusive solicitado, que os jovens do mundo todo se coloquem à disposição de pensar um novo modelo de economia, uma economia mais fraterna, mais justa, mais colaborativa, mais inclusiva. Esse tipo de formação, de qualificação, habilita também as pessoas para ajudar a construir esse mundo, que vai precisar de novos modelos, desde a economia, nas relações, no modelo de trabalho, nos núcleos familiares.
Com certeza, Beverly, muito bem posto. A economia solidária de Francisco, né, ela vem se propondo como uma alternativa para um mundo que está sem alternativas, né? Desde a queda do Muro de Berlim, nós podemos dizer que o neoliberalismo capitalista vem se tornando cada vez mais forte e demonstrando sinais de esgotamento, sim, em diversas frentes. Daí a relevância, a preocupação do Papa em, com os jovens, ou a partir dos jovens, buscar alternativas. E quando nós estamos falando de alternativas, nós falamos de uma nova relação com o meio ambiente, né? Com os recursos necessários, com as coisas que são necessárias para a vida, e a vida enquanto tal, né? Não só a vida do humano. Então vai ter desdobramentos sobre a questão de consumo consciente, de economia, de cooperação. Economia de cooperação é aquela em que é mediada pela relação ganha-ganha, né? Geralmente as relações comerciais são ganha-perde, né? Alguém ganha, alguém perde. Não. A proposta é um novo modelo em que na troca comercial todos os lados ganhem, que se abandone, por exemplo, a obsolescência programada das coisas, que tem, em outras palavras, né, para que os ouvintes entendam, que tem tempo de vida já programado. Tudo que é eletrônico hoje a gente compra e tem que saber que ela vai ter um tempo de vida útil, depois deverá ser substituída. Isso não pode continuar assim, porque nós esgotaremos, estamos esgotando o planeta. O que é mais assustador, não estamos esgotando só os recursos materiais, estamos esgotando a própria energia do planeta, né? A gente está sugando o planeta. Nós temos uma crise de oxigênio já. Imagina só, pensar que nós temos. Não estou falando dos botijões lá do Amazonas. Não, estou falando do oxigênio que o planeta tem capacidade de produzir. Já imaginaram se a gente entrar num colapso de oxigênio? Não há nada que possa nos salvar. Nós temos que cuidar dessa nossa casa. Então, temas como esse, eles serão abordados dentro do curso, especialmente na disciplina Doutrina Social da Igreja, que é onde entram de cheio, né, essas questões voltadas para as alternativas que nós temos que abrir de convivência.
Claro.
Se você me permitires, Beverly, se me
Claro.
permitires, eu queria dizer uma última palavra, porque o curso é longo, né? São 1.200 horas, tá? Agora, está organizado em 7 módulos. Então, as pessoas podem entrar no site da UCS, lá na aba de extensão, e também procurar se matricular, eventualmente, num dos módulos que lhe interessa. Não precisa fazer o curso todo. E cada módulo está organizado a partir de 3 disciplinas. Já, eu nem quero fazer o módulo todo, quero fazer só a disciplina de doutrina social da igreja. Pois bem, pode fazer só a disciplina, ou só um módulo, alguns módulos, ou o curso todo. Então, ele é um curso completamente aberto, por isso que eu chamei também de livre, né? Porque ele oferece diversas possibilidades aí para que cada um componha e estude aquilo que lhe interessa.
Claro, perfeito. Professor, uma vez isto posto, né, do serviço, do tempo, né, de horas, a quantidade de horas, eu queria lhe perguntar um pouquinho também como vai funcionar na prática em termos do que é necessário, né, o que precisa para poder se inscrever nesse curso, como ele funciona na prática e também as orientações para quem quiser já garantir uma vaga, porque ele começa agora já em abril, né?
É, nós temos programada a aula inaugural para dia 30 de abril, que é uma sexta-feira, e na segunda-feira seguinte, né, já iniciamos com um processo regular de aulas. E como é que vão funcionar? Bom, nós teremos semanalmente um roteiro para as pessoas estudarem, se aprofundarem, um roteiro com vídeo do professor explicando, um roteiro com textos para aprofundamento daquela questão específica abordada e a obtenção, o alcance do objetivo proposto. E na sexta-feira à noite, então, as pessoas têm que ter disponibilidade das 7 às 10 para estarem conectados à internet e assistirem à aula presencial online, né? Vamos chamar assim. É uma aula que acontece naquele momento com o professor, mediado pelo computador, pelo tablet, pelo celular, enfim. Isso quase todo mundo temos, né? Pelo menos um celular. Basta estar conectado à internet para assistir e tirar as suas dúvidas com o professor, ouvir. Nós teremos professores de diferentes partes do país, tá? Já antecipo aqui, não serão só... Aliás, nem serão, na sua grande maioria, nem serão professores da UFSC, serão professores convidados de diferentes lugares, não só do Brasil, como do mundo. Tá? Nós teremos professores internacionais, inclusive. Todos eles gabaritados, especialistas na sua área e dinâmicos, né? Porque para trabalhar nesse formato tem de ser bastante dinâmico. E as inscrições, portanto, estão abertas no site da UFSC, né? www.ufsc.br. Lá tem uma aba que se chama Extensão. Clicando aí, vai abrir o espaço para encontrar o curso e se inscrever. Mas se as pessoas quiserem também, tiverem alguma dúvida, também podem me contactar. Eu deixo aqui o meu e-mail, é edeveraldo@ufsc.br. Sescom se escreve com C de casa, né? Porque existe o Sescom, que é o sindicato dos contadores, né? Sescom@ufsc.br. Quando escrever, eu respondo no mesmo dia para esclarecer as dúvidas. Quero contar com muitos daqueles que estão nos ouvindo. Vai ser um prazer muito grande.